Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca...
A entrevistada do programa de hoje, a pós-doutora em Psicologia Social, Jaqueline Romil. Jaqueline, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Joel. Muito obrigada, ouvintes.
No Brasil, segundo o Ministério das Mulheres, a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. 73% delas são negras. Esses dados revelam o que da sociedade brasileira, Jaqueline?
Esses dados eles evidenciam a extrema violência que as mulheres negras e indígenas passam no Brasil. Entendendo a violência como algo que não é único, só de gênero, só de raça, mas algo que se interconecta. Então, a sobreposição da violência racial à violência de gênero acaba resultando nessas mortes excessivas, né, na população feminina negra.
Segundo a filósofa francesa Elisabeth Bendier, a masculinidade é construída em oposição a 3 grupos: mulheres, crianças e homossexuais. Como mudar esse paradigma?
Isso só é possível através de educação, cultura e leis que efetivamente construam nova forma de ver essas relações e mediar, né, essas desigualdades.
3 em cada 10 mulheres já foram vítimas de violência doméstica. Essa realidade faz parte do cotidiano da sociedade brasileira. Como deixar de relativizar esse dado?
Acaba que a violência contra mulheres, contra crianças, contra as pessoas negras é naturalizada, porque quem está na liderança, nos cargos de poder, acabam refletindo uma sociedade desigual, né? Majoritariamente branca, pouco representada por mulheres, pouco representada por mulheres negras. E isso vai naturalizando posições de desigualdade, e essa desigualdade traz dentro de si também vários mecanismos de violência para manter essa desigualdade. A violência cotidiana contra corpos negros, contra corpos de mulheres, ela naturaliza que está tudo bem essa divisão, né, de poderes, essa desigualdade. Eu acredito, e eu acho que é aí que a gente tem que investir, na mudança dos paradigmas sociais para que essas violências sejam vistas como algo não normal, não comum, não natural, para que aí sim se possa alterar esse quadro de desigualdade. Mas a violência definitivamente é o mecanismo que mantém essas desigualdades possíveis, né?
A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual no país.
A violência sexual, ela não é apenas um ato interpessoal, ela também é um mecanismo de dominação de grupo, né? É a humilhação, de correção à sexualidade, por exemplo. A gente vê muitas meninas lésbicas sofrendo violência sexual como uma forma de condicionamento do controle da sua sexualidade. Então, eu acho que a gente precisa ver a violência sexual mais amplo do que uma questão que afeta individualmente a relação entre duas pessoas. É um fator que molda a cultura de entendimento dos corpos das vidas das mulheres e o lugar onde essas mulheres devem estar. Por isso ela é tão frequente.
Quais são os territórios no país onde a violência contra a mulher é maior?
Infelizmente, né, nos territórios onde há maior índice de pobreza e desigualdade, nós temos uma maior concentração das violências tanto sexuais quanto das violências domésticas, nas periferias, na região norte, né, nordeste. É generalizado, né? Não só as mulheres pobres e negras são vítimas de violência. Todas as mulheres estão sujeitas, por serem mulheres, a todas as formas de violação contra o direito das mulheres. como eu falei no princípio, uma sobreposição das violências, que faz com que alguns grupos fiquem muito mais vulneráveis a qualquer tipo de violência, incluindo a violência sexual e doméstica. Por isso, a gente encontra um maior número de violências em jovens, adolescentes, das periferias e da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Hoje nós estamos falando sobre feminicídio. A entrevistada do programa de hoje é a pós-doutora em psicologia social, Jaqueline Romil. Segundo o Mapa Nacional de Violência de Gênero, com dados do primeiro semestre de 2025, deste ano, ele revelou que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero, de janeiro a junho. Por que que o homem precisa matar a mulher que o rejeita?
Eu acredito que é essa tentativa de fazer uma mulher se tornar uma propriedade. E quando essa propriedade ela cria autonomia, né? Essa mulher ela toma autonomia para pedir uma separação, para negar uma relação sexual, isso gera a revolta desses homens, né? Imbuídos de um sentimento de que essa mulher ela não é um indivíduo, mas essa mulher é uma propriedade. Através do sistema patriarcal, eles compreendem, né? Eles são ensinados, os homens são ensinados, de que a vida dele vale mais do que a vida de uma mulher. E vários contextos, como acesso a armas, naturalização da violência contra a mulher, essa cotidiano de violência contra você mesmo, acaba que leva essas violências cotidianas, contínuas, se transformarem em óbitos. Isso pode ser interrompido, esse ciclo que leva ao óbito, interrompendo essa relação antes que ela chegue ao nível mais alto, né, da violência, que é o extermínio de uma mulher.
Falando em ações cotidianas, que você acabou de falar, diz que os homens agridem e matam as mulheres porque eles não se sentem confortáveis no, dentro da própria casa, que seria um ambiente feminino. Como é que você vê essa situação?
Quando entra para as relações particulares, né, privadas do poder, saiu do elevador, que já não tem mais a câmera, fecha-se essa porta do domicílio, essa mulher está desprotegida. E o homem se auto-atribui o poder do Estado. Então, ele decide o que vai acontecer, né, nessas relações de dentro desse lugar. Esse lugar, que geralmente deveria ser entendido como um lugar de proteção, ele se torna um lugar de extrema vulnerabilidade para as mulheres. E por isso é tão perversa a violência doméstica, porque ela está dentro de um padrão de cotidiano, de as pessoas conhecem exatamente a rotina uma da outra. Pode premeditar e não é esperado. Então, é um premeditado surpreendente, né? Quando vem a violência doméstica ou sexual dentro do lugar, dentro da casa, onde essas relações também vão ser protegidas, no sentido de que essa mulher ela vai poder recorrer a medidas protetivas, a redes de apoio que possam possibilitar que ela, nessa violência surpreendente, né, de uma pessoa de cotidiano, de conhecimento, que ela consiga acionar a rede de uma maneira rápida a fim de proteger sua vida. Realmente é hediondo, é um motivo fútil e não dá chance de defesa para as vítimas, porque é impensável que você vai morrer nas mãos de uma pessoa que está dentro do próprio ambiente doméstico que você, né?
Coisa morando assim, com o inimigo, né?
Como é que essa mulher vai prever que a própria pessoa que compartilha o ambiente das relações íntimas vai ser
o algoz de uma violência contra ela? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Relatora da ONU critica a confusão sobre o termo mulher com base em identidade de gênero. Eleutério Govani, de Nova York, tem as informações.
Segundo a especialista, o sexo feminino é um termo essencial, não apenas para a definição como categoria humana, mas também para a compreensão da discriminação e da violência que mulheres sofrem como classe subordinada.
The erosion of women and sex-specific language, the conflation of sex, gender and gender identity.
Para Lator, existe uma erosão na linguagem específica sobre mulheres e uma confusão entre termos sexo, género e identidade de género. O Brasil foi citado no relatório da Al-Salem por estar entre 21 países, ao lado da Austrália e do Reino Unido, onde é permitida a auto-identificação da identidade de género. Os dados são de novembro de 2020. O país aparece ainda ao lado dos Países Baixos e do Reino Unido por introduzir mudanças de rumo e restrições de género de crianças a bloqueadores da puberdade, hormônios de intersexo e cirurgias em órgãos sexuais e reprodutivos. O relatório sublinha que nas últimas décadas tem havido uma tendência crescente de coletar dados sobre a identidade de género em vez de informação relacionada ao sexo, inclusive pelas Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevan.
Pequeno comentário sobre essa confusão sobre o termo mulher como base em identidade de gênero.
Bom, são categorias de análises diferentes, né? Uma coisa é a categoria sexo, que é baseada em dispositivos fisiológicos que determinam a sexualidade através de um componente fisiológico da pessoa, como a vagina, o útero, o pênis. Isso é uma categoria sexo. A outra categoria é a categoria identidade de gênero, que não diz respeito aos dispositivos fisiológicos que determinam o sexo. Uma mulher, ela é mais do que o que ela tem biologicamente. A mulher, ela é dentro da sua construção social de mulher. Isso é a categoria de identidade de gênero. O homem se faz através da construção social dessa sua identidade de apresentação pública do seu sexo, não necessariamente a sua atrelada ao Y e ao X, mas pela sua construção do seu sexo na sociedade. Então, nós temos mulheres que nasceram, de repente, com o sexo biológico masculino, e durante a sua construção social de ser mulher, de tornar-se mulher, construiu o seu sexo como sexo feminino. Então, são mulheres trans, não binárias em sentido biológico, mas de construção social. Então, uma categoria diz respeito a aspectos de biologia de nascença, sexo de nascimento, sexo biológico, e a outra diz respeito à construção social da identidade de sexo. Apesar de serem duas categorias diferentes, uma não deve ser mais importante que a outra, porque é tão importante quanto o sexo biológico, a condição de que se nasce, é o direito de ser o que se é. Então, a mulher trans, ela tem o direito de ter a sua identidade de gênero garantida socialmente, e é um absurdo que nós não possamos compreender e aceitar a categoria de identidade de gênero.
Pequeno intervalo na nossa conversa com Jaqueline Romil para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Diante dessa realidade brasileira, como manter o mínimo de sanidade?
A sanidade, né? Santé, a saúde, é sempre um estado, vamos dizer assim, como a felicidade, um estado conjectural. É um estado em que a gente não deve se deixar subornar por ele. A gente ruma para lá, mas nossa época, ela exige, né? Muito cuidado consigo. Dizer, muita atenção aos seus sonhos, não às suas metas e métricas e objetivos. Atenção aos seus afetos, que você pode manejá-los, você pode regulá-los, sim. Atenção à ideia de que a gente pode crescer, a gente pode se tornar minimamente adulto, a gente pode ambicionar ser mais responsável, ser mais consequente, né? Dizer, a gente pode ofender, num certo sentido, né, a facilidade. Ir pelo caminho, vamos dizer assim, que é aquela da análise, né? Que é de tentar escutar-se a si mesmo nas vozes que não dizem o que você quer ouvir. Quando você está no lugar em que você... Ah, tudo faz sentido. Tudo que eu escuto está indo assim na direção do que eu já penso. Tudo se alinha comigo. Eu me identifico. Quando você pegar essa palavra em você, eu me identifico, muda. Porque aí você está zoado. Você está no caminho da não sanidade, da insanidade.
E como agir diante dessa realidade quando o discurso de ódio vem de um afeto, de um pai, de uma tia, de um avô, de um irmão?
Olha, faz parte dessa, vamos dizer assim, educalização, né, da educação e do processo civilizacional, né, como dizia Odoro, de repente a gente só consome música, a gente só consome cultura, que é docinha, sabe? É o sabor de criança. Você põe lá aquela doce em excesso e a criança diz, olha que delícia, né? O fascismo é assim, né? É como da criança, doce para criança. A criança vai gostar, ela vai aprender que eu quero mais e mais e mais açúcar, né? Como trata isso? Gostos mais complexos. Como é que produz isso, né? Tem que oferecer coisa diferente no cardápio. Para isso, acho que a gente tem que adensar a nossa relação com a cultura. Nós estamos muito assim, né? A cultura está aí, internet, todo mundo vai lá. E o estudo, né? Quer dizer, aprofundamento, complexidade, a conversa que exige argumento, a conversa que você não vai ganhar na lacração. Você vai ter que dizer uma coisa e isso vai ficar um tempo mais longo. E essa conversa vai se estender. Experimenta fazer uma conversa mais longa no Twitter ou nas redes sociais. Logo começa uma turma dizendo assim, opa, mano, para com isso, já deu. Você não entendeu que a conversa são 3 turnos e não pode mais? Um fala, o outro bate, daí o outro xinga. Pronto, acabou. Não pode? Né? Você se alimenta dessa estrutura discursiva e é assim que você vai se tornar.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Danker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre feminicídio e a entrevistada de hoje é a pós-doutora em Psicologia Social, Jaqueline Romil. O Disque 100, canal oficial para registro de denúncias de violações de direitos humanos, alcançou no ano passado, em 2024, o recorde de mais de 657 mil registros de denúncias, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Vamos lembrar, Jaqueline, que a Lei Maria da Penha foi criada em 2006, ela já tem 19 anos, e a Lei do Feminicídio foi criada no Brasil em 2015. São duas leis que atendem os direitos das mulheres. E são leis complementares, né? A Lei Maria da Penha é um marco legal que cria mecanismos para prevenir e punir, erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a Lei do Feminicídio foca na punição do crime mais extremo, que é a morte. Por que essas duas leis ainda não atingiram o mínimo de civilidade para os homens, que a violência contra a mulher continua crescendo apesar dessas leis?
É a diferença entre a lei e a implementação dos mecanismos que garantem que essa lei realmente seja efetiva. Nós podemos pensar em outras leis, como, por exemplo, a própria punição do homicídio, não erradica o homicídio simultaneamente, né, imediatamente. É necessário várias políticas públicas que façam com que realmente essa lei ela seja acompanhada de medidas de prevenção, não só de punição, para que efetivamente esses números abaixem. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, elas são leis muito importantes, né, fundamentais, principalmente no termos da punição.
Não são inibidoras.
Elas são inibidoras no sentido de que muitas pessoas, antes dessas leis, praticavam os crimes porque sabiam que não seriam punidos de forma nenhuma. Inclusive, antes, tinha figuras jurídicas que davam autorização para os homens matar, agredir mulheres, como, por exemplo, a legítima defesa da honra, o termo de mulher honesta. A gente tem um padrão histórico da jurisdição brasileira que defendia o homem agressor. Então, essas leis, elas corrigem leis que vêm de 1940. Essas leis, elas vêm para modificar um conjunto de normativas jurídicas institucionalizadas que privilegiava e autorizava os homens. Então, essas leis, elas sim, elas preservam o direito da mulher e vão impactar cada vez mais.
Um breve intervalo na nossa conversa com a doutora em psicologia social, Jaqueline Ferreira Romil, para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania.
Professor, a respeito do Acordo de Paris, dos 192 países signatários, apenas 10 até agora confirmaram.
O Brasil, felizmente, tomou a dianteira e a liderança nesse processo, sendo um dos primeiros países a colocar e a revisar as suas obrigações de redução de emissões de gases de efeito estufa. Foi um passo muito importante do governo brasileiro. E os demais países estão lidando com a questão de um cenário internacional do ponto de vista geopolítico que está bastante complicado com a mudança de governo dos Estados Unidos. Então, toda cautela é pouco antes de assumir compromissos internacionais que, eventualmente, esses países possam não cumprir. Então, eu acho que esse atraso, né, na colocação das novas obrigações de redução de emissões se deve a um cenário geopolítico mais complexo que esperamos comece a ficar mais claro já nas próximas semanas.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e, claro, colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre feminicídio com a doutora em psicologia social, Jaqueline Romil. Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Estamos caminhando para o final do programa, Jaqueline. Apesar de existirem na nossa legislação duas leis, a do feminicídio e da Maria da Penha, registra-se um aumento da violência contra a mulher. Nesse contexto, qual é o seu maior medo?
Primeiro, não podemos ter medo. O feminicídio também é uma estratégia de amedrontamento e aterrorização das mulheres para que elas fiquem em casa, para que elas larguem a disputa pelos mercados de trabalho, para que elas perdam a sua autonomia corporal, física, financeira, emocional. Então, a gente vendo essa quantidade imensa de violência, a gente acaba tendo medo de ser a próxima vítima. Isso é uma estratégia do patriarcado também, de manter as mulheres no lugar. De certa forma, esse aumento da violência de gênero, doméstica, sexual contra as mulheres, é uma resposta do patriarcado à própria emancipação feminina. Então, as mulheres hoje em dia estão ganhando as ruas, as mulheres hoje em dia estão aumentando seus postos de trabalho, nas suas representações políticas, e isso gera um deslocamento das posições sociais. A relação social é dinâmica. Quando um grupo se move, outro grupo tem que sair do privilégio. Isso gera muita revolta, muita violência. Não é um processo dado, é um processo de extrema violência. Então, eu acredito que essas violências elas podem ser também o fruto dessa resposta à emancipação feminina. E nós devemos, né, criar estratégias de conscientização entre homens, entre mulheres, sobre esse novo lugar da mulher na sociedade brasileira. E nesse novo lugar da masculinidade brasileira também, que cada vez vai ter que apoiar mais as mulheres para que elas cheguem a um patamar de igualdade, que a gente ainda não está no patamar de igualdade. E para que essa igualdade seja possível, alguns privilégios de homens, elas vão precisar mover-se. E isso não é um exercício natural. É um exercício que precisa de política pública, ações afirmativas, representatividade nos mais altos cargos de poder e muita campanha midiática também. A gente precisa da mídia. A mídia precisa criar uma narrativa convincente de que todos perdem numa sociedade quando a violência doméstica ela entra em cena. Perde a família, perde as adolescentes, as crianças, as mulheres, os homens, porque a violência ela impacta na prosperidade de um país. Então é muito complexo e sem as políticas públicas, a mulher sozinha ela não consegue. Se ela não tem uma base de apoio, se ela não tem um recurso financeiro para sair dessa relação de agressão, que essas mulheres elas precisam estar empoderadas da sua decisão de repente não continuar uma relação, mesmo que tenha filhos, mesmo que tenha negócios juntos até, né? Mas elas têm que ter o direito de romper esses laços, de sair de uma relação de violência, e apenas políticas públicas que possam empoderar e dar alternativas e rede, né, para essas mulheres é que a gente vai conseguir coibir a violência doméstica, né, diminuir isso.
Eu agradeço a participação da pós-doutora em psicologia social, Jaqueline Rome. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.